competência e diligência. Temos hoje uma ordem de serviço, uma ordem de trabalhos. A ordem de serviço é na tropa. Temos que acabar às, no máximo, às 16h30. 16h30, não é? Depois temos a audição da Senhora Provedora de Justiça. Começamos, portanto, pela distribuição de iniciativas legislativas. E temos uma proposta de lei que é a 100 da Assembleia Regional da Região Autónoma dos Açores, que é a primeira alteração ao diploma que regula a utilização e o acesso pelas forças e serviços de segurança e pela Autoridade de Emergência e Proteção Civil a sistemas de vigilância para captação, gravação e tratamento de imagens e som. Relator, a indicar pelo Partido Socialista. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores e senhoras deputadas. Espero também que tenham tido umas boas férias. E o deputado, o relator, fica o deputado Francisco Pereira Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Anastácio. Ficará então o Sr. Deputado Pedro ou Francisco?
Francisco Oliveira.
Francisco Oliveira.
Sim, eu disse o apelido Francisco Pereira Oliveira. Se calhar baralhei.
Temos uma outra que é a proposta de lei 101. Autoriza o Governo a assegurar a execução na ordem jurídica interna. E que tem a ver com produtos de cosméticos e por isso a competente não é a nossa comissão, mas sim a nona.
Exatamente.
Temos agora a proposta de lei 103, autoriza ao Governo a aprovar o estatuto disciplinar dos trabalhadores da Polícia Judiciária. Cabe ao PSD a indicação. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Indico-me a mim própria e peço o favor de baixarem o ar-condicionado, porque está aqui um frio horrível. Se for possível, já vesti o casaco, já não tenho mais nada para vestir, porque estamos no verão e estou a espirrar. Obrigada.
Ficará então a Sra. Deputada Mónica Quintela. Com certeza beneficiará a médio prazo de baixar a temperatura. Essa indicação já foi dada, mas o problema é que a temperatura é definida para todas as salas, não é? E quem define? Depois não sabe o que é que há de fazer, não é? Agora temos projetos de lei. Projeto de lei 872 do Chega, alteração à lei 7788, clarificando normas sobre o pessoal de apoio aos deputados. Cabe ao Partido Socialista a indicação. Sr. Deputado Pedro Anastácio, faz favor.
Será o deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado. Ficará então o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Temos agora... Qual é? Projeto de resolução, não é? Isto é só para dar a conhecer. Projeto de resolução 855 do Chega, realização de um referendo sobre exames nacionais. Sr. Deputado Pedro Pinto, discussão em plenário ou em comissão? Ficará então ser feita a discussão em plenário. Muito obrigado. Projeto de resolução 859, igualmente do Chega, recomendo ao Governo a abertura do processo negocial para a alteração dos índices remuneratórios da PSP e da GNR. Sr. Deputado Pedro Pinto, a mesma coisa? Em plenário igualmente. Portanto, feitas as distribuições, as iniciativas legislativas, não há iniciativas europeias para distribuir e começamos e vamos ao ponto 3, discussão e votação do parecer sobre iniciativas legislativas. O Sr. Deputado Rui Tavares tem compromissos pessoais que não pode deixar de lhes corresponder e pede para que seja agora. Pergunto se à oposição. Não havendo oposição, o Sr. Deputado Rui Tavares, para a apresentação do projeto de lei 841 do PSD, o respectivo parecer. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também por permitir acomodar aqui os meus horários com esta apresentação do parecer. Aproveito para cumprimentar todas e todos os colegas, assessores, funcionários da Assembleia da República e desejar um bom regresso àqueles a quem ainda não fiz pessoalmente. E gostaria então de fazer uma brevíssima apresentação do parecer sobre esta iniciativa legislativa, o projeto de lei 841-15, primeira, do PSD, que procede à quinta alteração do Código de Execução das Penas e Medidas Privativas de Liberdade e que foi motivado por um caso recente, como o próprio motivo explanatório o indica, de um recluso açoriano que morreu nos Açores e cuja trasladação, em primeira instância, a Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais se recusou a custear por não encontrar enquadramento legal administrativo para o poder fazer. E, portanto, o que esta iniciativa do PSD se propõe a fazer é alterar o quadro legal para que os reclusos oriundos das regiões autónomas, que por razões que são, em geral, alheias à sua vontade, por falta de lugar nas prisões, nas regiões autónomas, são trazidos para o continente e que venham a falecer enquanto estão presos no continente, que tenham custeados os seus custos de trasladação para as regiões autónomas. E, portanto, para o conseguir fazer, é necessário alterar um conjunto de diplomas, o que faz esta iniciativa, no sentido de calcular que o custo da trasladação de corpos de reclusos e de jovens também internados, quando morram no continente, possam ser, portanto, custeados pelo Estado, possam ser assumidos pelo Estado, e que, portanto, sejam pagos pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Do ponto de vista formal, esta iniciativa, portanto, tem esta limitação, que aliás foi notada pelos pareceres que recebemos, em particular o Conselho Superior do Ministério Público teve um parecer com um pouco mais de extensão e notou, embora eu me vá eximir de manifestar a opinião, como é costume nos relatores, abrirei aqui uma exceção para dizer que se de facto é uma questão de justiça que os reclusos numa situação destas possam ver os seus custos da trasladação dos corpos de regresso às suas ilhas de origem, porque se trata, no caso de concidadãos nossos insulares, que o mesmo poderia ser pensado e poderia ser, até ser extensível para outras situações de outros reclusos, mesmo no continente, porque mesmo aí pode haver não só situações de grande distância geográfica, como de custos em que as famílias tenham de incorrer, que podem ser bastante grandes. E, já agora ainda acrescento isto, também não seria mal pensarmos de um ponto de vista aí da própria reintegração do recluso vivo quando termina a sua pena, que haja um apoio aos custos de deslocação depois de sair da prisão. Mas, tirando estas notas, cumpre dizer que os limites regimentais e constitucionais estão acautelados neste projeto e que os diversos pareceres foram anexados a ele e que, portanto, não há nada obsta a que ele seja discutido e votado como pretende o Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Pergunto se há intervenções. Sr. Deputada Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, agradecer a elaboração do parecer ao Sr. Deputado e dizer que, mais uma vez, somos confrontados com os custos que são advenientes da insularidade, um fenómeno que é bem conhecido de todos e que, obviamente, esta é uma questão de justiça que requer uma solução e o PSD, mais uma vez, apresenta a solução e esperamos que esta solução tenha o acolhimento maioritário de todas as senhoras e os senhores deputados. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há outros. Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. E temos agora a proposta de lei 99, estabelece um regime especial de aquisição, detenção, uso e porte de arma de fogo, suas munições e acessórios destinados a práticas desportivas e de colecionismo. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, pedindo que, em primeiro lugar, se não se importa, que fizesse um pequeno resumo da sua visita à Polónia e da reunião em que esteve, e que foi objeto de um grande elogio por parte dos responsáveis. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, aproveito para cumprimentar todos os colegas neste novo regresso para uma nova sessão legislativa, desejando que todos tenham tido boas férias e também uns bons trabalhos dentro daquela que é a saudável e a salutar luta política. Obrigada pelas palavras relativamente a esta deslocação. De facto, em representação da Subcomissão da Igualdade e Não-Discriminação, por convite da organização do Fórum Económico Mundial que decorre em Carpados, na Polónia, foi por indicação da subcomissão através, e da primeira comissão, naturalmente, representar a subcomissão para falar sobre, num dos painéis especiais que houve no Fórum, sobre a equidade e políticas de igualdade, evolução ou regressão. Acabou por ser um painel de discussão com troca de perguntas numa forma de mesa redonda, mas muito resumidamente, para vos deixar nota disso, a minha intervenção acabou por ser sobre as evoluções legislativas que houve em Portugal, tendo sido na altura confrontada com o facto de Portugal ainda estar na 31ª posição nas matérias de igualdade, o que foi uma bela oportunidade de explicar que em 78 é que passámos a ter divórcio em Portugal e que tivemos numa ditadura até 74, e só a partir desse momento é que de facto começou a haver políticas de igualdade e que passámos a viver numa democracia. E isto contribuiu para uma grande explicação e até compreensão do porquê que Portugal, que está num processo evolutivo, explicando com o tempo que havia naturalmente, porque ele foi obviamente escasso, as diversas evoluções, desde a lei do aborto ao casamento de pessoas do mesmo sexo, ao divórcio sem consentimento, já não haveria divórcio litigioso, e uma miríade de evoluções legislativas que Portugal foi conhecendo nos últimos anos. E foi uma experiência muito interessante, com um painel muito interessante, e espero ter dignificado também o Parlamento Português nessa minha participação em representação. Passando, se me permite, passava então à leitura daquele que é o parecer regular, aproveitada a mesma intervenção. Trata-se do relatório relativo à proposta de lei 99-15, primeira, que estabelece o regime especial de aquisição, detenção, uso e porte de armas de fogo, suas munições e acessórios destinados à prática desportiva e de colecionismo. É uma proposta de governo que cumpre todos os formalismos regimentais, legais e constitucionais e que desceu à primeira comissão por despacho da sua excelência, o Presidente da Assembleia da República, de 4 de julho de 2023, passado, e baixou na mesma data a esta comissão. O governo refere na exposição de motivos que foi promovida a audição das seguintes entidades: Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça, ENFAL, Associação de Entidades, Federação Portuguesa, Associação de Colecionadores de Armas e Munições, da Associação de Armeiros de Portugal, da Associação de Colecionadores de Armas, da MOCAS, Associação de Colecionadores de Armas, Armas da História, da Associação Portuguesa de Colecionadores de Munições, foram ouvidas ainda a Associação Açoriana de Colecionadores de Armas e Munições, a Associação Portuguesa de Colecionadores de Armas, a Associação Portuguesa para a Preservação e Estudo de Armas Históricas, a Associação Recreação e Colecionadores de Armas Históricas de Portugal, a Associação Clube de Tiro Brácara Augusta, o Clube Português de Monteiros, a Federação Portuguesa de Tiro e ainda a Polícia de Segurança Pública. Esta comissão também solicitou os tradicionais pareceres aos Conselhos Superiores de Magistratura e Ministério Público, bem como à Ordem dos Advogados, tendo até à data da emissão deste parecer sido recepcionados os pareceres do Conselho Superior de Magistratura e do Ministério Público também. Quanto àquilo que é o objeto e a motivação da presente iniciativa, que foi aprovada a 15 de junho de 2023 em Conselho de Ministros pelo Governo, visa a atualização dos regimes do tiro desportivo e do colecionismo e revoga a Lei 42 de 2006, de 25 de agosto, que é o diploma que atualmente regula este regime legal. Neste sentido, a proposta de lei vem estabelecer um novo regime especial para este tipo de armas e munições, bem como complementa a transposição para a ordem jurídica interna das alterações introduzidas à Diretiva da União Europeia 2021/555 do Parlamento e do Conselho, 24 de março de 2001, relativa ao controlo, aquisição e controlo de armas. Sendo que, muito resumidamente, porque o parecer é longo e depois eu não vou amassar-vos naturalmente com ele, as alterações incidem sobre as seguintes matérias: relativamente a diversas matérias relativamente ao tiro desportivo, ao colecionismo de armas de fogo, bem como são revistas as normas aplicáveis à aquisição e condição de segurança para os colecionadores. Continua também e mantém-se aquelas são as competências do Diretor Nacional da PSP, relativamente a estas matérias de detenção e uso e licenciamento destas armas, é que acresce agora a competência também para a autorização de instalações de museus e de coleções visitáveis, a credenciação das associações de colecionadores e a autorização de exposição de armas de fogo em museus públicos ou privados. A proposta trata igualmente o processo e da habilidade de delegação de competências para autorização da aquisição de armas e munições. Prevê ainda um regime transitório relativamente à anterior lei. Quanto aos antecedentes, como vos disse, não vos vou amassar. Também, não fazendo aqui uma referência exaustiva, não posso deixar de referir que quer o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, quer o parecer do Conselho Superior da Magistratura, salienta alguns aspectos que considera que seria importante ter em conta nesta lei e que constam também do relatório, aqueles que me pareceu ser mais importante aqui focar. Quanto ao mais, a presente iniciativa cumpre todos os procedimentos regimentais e constitucionais, estando em condições de ser apresentada, e não mudarei nesta altura a minha opinião quanto à mesma, porque deixá-la-emos para a sede da discussão política. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Não havendo pedidos de intervenção, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei 866, de iniciativa do Chega, que altera a redação das normas da lei 23 de 2007, 4 de julho, sobre a autorização de residência para o exercício da atividade profissional e prazos de duração e renovação do visto para procura de trabalho. Para a apresentação do respectivo parecer, dou a palavra à Sra. Deputada Marta Temido. Faz favor, Sra. Deputada.
Boas a todos. Aproveito também para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados neste final de sessão e início de nova sessão. E irei então apresentar o parecer sobre a iniciativa apresentada pelo Chega à Assembleia da República em 20 de julho passado. A iniciativa que tem como título alterar a redação das normas da Lei 23 de 2007, de 4 de julho, sobre a autorização de residência para o exercício de atividade profissional e prazos de duração e renovação do visto para procura de trabalho. Esta iniciativa, como é tradicional, habitual, foi remetida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República para esta Comissão. Esta Comissão solicitou os pareceres habituais também ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados e, no caso, também ao Alto Comissariado para as Migrações e à data da elaboração e submissão deste parecer. O Conselho Superior da Magistratura já tinha remetido a sua pronúncia, entendendo não se pronunciar, na verdade, sobre o projeto, invocando as suas competências ou, no caso, inexistência de competências sobre esta matéria específica. O Alto Comissariado para as Migrações remeteu-nos a sua pronúncia e o Conselho Superior do Ministério Público e Ordem dos Advogados, até à data, não tinham ainda remetido os seus pareceres. Os serviços da Assembleia da República, como habitualmente fizeram e remeteram a sua nota técnica e ela consta com todas as suas menções em anexo a este parecer. Relativamente ao objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, há algumas notas para a sua apreciação e para a apreciação daquilo que se propõe. De facto, o projeto de lei versa sobre a Lei 23 de 2007, a designada Lei dos Estrangeiros, que aprovou o regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional e que teve até à data 11 alterações, as duas mais recentes deste próprio ano. Especificamente, esta iniciativa do Chega incide sobre as alterações que foram feitas a esta lei pela Lei 59/2017 e pela Lei 28/2019, que consubstanciaram, respectivamente, a quarta e a sétima alterações à referida lei e modificaram, entre outros, e para o que aqui importa, os seus artigos 88, com epígrafe Autorização de Residência para o Exercício de Atividade Profissional Subordinada, e 89, Autorização de Residência para o Exercício de Atividade Profissional Independente. A iniciativa incide ainda sobre uma outra alteração, esta já constante da Lei 28/2019, que constituiu a nona alteração à lei e lhe editou o seu atual artigo 57A com epígrafe visto para procura de trabalho. Estas alterações consistiram nos seguintes quatro aspectos, no essencial e uma vez mais para o que aqui importa. Na substituição daquilo que era o procedimento excepcional de proposta do diretor do SEF ou iniciativa do membro do governo responsável da área da administração interna ser concedida uma autorização de residência a nacionais de estados terceiros que não possuíssem visto de residência por substituição desta faculdade por um procedimento regular de manifestação de interesse apresentada através do sítio do CEF na internet com um contrato de trabalho ou uma proposta de trabalho. Uma outra alteração também introduzida anteriormente, a revogação da obrigatoriedade de comunicação ao CEF, do CEF ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, destas autorizações para efeito designadamente da execução dos contingentes definidos para a admissão de residência de cidadãos nacionais de outros países. Uma terceira alteração que tinha sido introduzida e que agora é também suscitada prende-se com a instituição de uma presunção de entrada legal em território nacional para aqueles que cá estivessem regularmente, trabalhando com contrato de trabalho ou com contrato de prestação de serviços ou com uma atividade profissional independente e tendo a sua situação regularizada perante a Segurança Social. E uma quarta alteração que se traduzia na criação do tal visto, do tal artigo 57A, que incidia sobre um regime especial de visto de procura de trabalho para um período de 120 dias, prorrogável por mais 60 dias. O partido proponente, o Partido Chega, considera que estas alterações que acabei de sintetizar trouxeram diversas vicissitudes. As alterações introduzidas em 2017 da substituição da faculdade excepcional por um mecanismo regular, na opinião do partido proponente, levaram a que sucedesse o que era expectável, tendo disparado o número de imigrantes a requerer ao CEF autorização de residência em Portugal. A alteração de 2019 terá, no entendimento do partido proponente, agravado as alterações anteriores e permitido que a permanência legal deixasse de ser um requisito para a concessão da autorização de residência, passando a ser suficiente a presunção da entrada legal em território nacional. E, dizendo o partido proponente, que um exemplo desta desregulação está ligado a uma situação recente de presumível rede de imigração ilegal com epicentro em Lisboa. E, por outro lado, dizendo o partido proponente que a situação dos vistos para a procura de trabalho, a alteração introduzida em 2022, padece da segunda circunstância. Se é a procura de trabalho que move estes candidatos à residência legal do nosso território e se existe eficaz, efetivamente escassez de mão de obra, então bastará que esse visto seja concedido por 60 dias para se encontrar trabalho. E, portanto, à luz deste entendimento, com a iniciativa legislativa em causa, o Chega pretende repor os critérios mais restritivos que existiam antes da quarta alteração à Lei dos Estrangeiros, revogar as presunções instituídas pela sétima alteração àquela lei, alterar ainda a duração e renovação do visto para a procura de trabalho e, finalmente, garantir que a punição da contraordenação por permanência ilegal em território nacional ou em território do espaço Schengen seja acrescentada a proibição de reentrar por um período máximo de 3 anos. Como tal, há então propostas de alteração aos artigos 57A, 88, 89 e 192 da Lei 23/2007, de 4 de julho. E para concluir, dizer que o enquadramento jurídico nacional no plano da União Europeia do Direito e no plano internacional desta iniciativa consta da nota técnica e remetemos para ela. Os parceiros estão anexos, os parceiros que foram recebidos e neste momento eximo-me de manifestar a opinião, reservando para um momento futuro e deixo apenas a referência final de que, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esta iniciativa reúne, portanto, os requisitos constitucionais e regulamentares e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Não havendo... Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si e a todas as senhoras e senhores deputados, a todos os funcionários também desta Casa. Bom, agradecer o parecer à Sra. Deputada Marta Temido pela concisão com que o fez e disse praticamente tudo aquilo que nós temos neste projeto de lei. É que nós consideramos que só a revogação dos artigos 88 e 89 da Lei de Estrangeiros permitiria evitar que as pessoas que vêm a Portugal, alegadamente para fazer turismo, não conseguissem iniciar logo um processo de legalização no dia seguinte à sua entrada em Portugal. Porque é assim que os requerentes de autorização de residência, oriundos, por exemplo, da Cplp, utilizam isto todos os dias. E a partir do momento em que uma pessoa entra no país para fazer turismo, não deveria conseguir uma autorização de residência nesse país, sem ter, obviamente, um contrato de trabalho. É isto que acontece nos outros países da União Europeia. Infelizmente, Portugal continua muito, muito atrasado em relação a isso. Ou seja, a União Europeia faz uma coisa, Portugal quer fazer outra coisa completamente diferente. Ter um contrato de trabalho depois de ter entrado como turista serve apenas para alimentar aquilo que nós tínhamos vindo a alertar que acontece no nosso país. É alimentar as redes de tráfico de seres humanos. E esta casa tem essa condição de dizer que não queremos aqui redes de tráfico humano, como muito acontece, e estes contratos é isso que fazem. A manter-se o visto para a procura de trabalho, ele deveria ter a duração máxima de 6 meses, pois, como nós sabemos, existe falta de mão de obra e o candidato facilmente encontraria trabalho nesses 6 meses que teria o visto de trabalho. Passado esse prazo do visto, e se não encontrasse trabalho, então teria que abandonar o país, porque senão estaria numa situação de permanência ilegal do nosso país. Não consideramos também que o SAPA deva ser dispensado, mas entendemos que a submissão de pedido através do SAPA não poderia ter qualquer valor em termos de permanência ilegal, ou seja, a autorização de residência não poderia ser automática. Só deveria ser concedida depois de consultas às várias bases de dados e da análise dos documentos e deveria ter lugar para validação do pedido e marcação de agendamento presencial. E só os vistos de trabalho ou procura de trabalho, repetimos, é que poderiam ser aceitos. Vamos votar a favor deste parecer, como é óbvio, e a nossa opinião é esta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há outros pedidos. Sra. Deputada Marta Temido, não sei se tem interesse, não. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos agora ao ponto 4, discussão nos termos do 1 e 2 do 128 do Regimento, do projeto de resolução 832 do Chega, que recomenda ao Governo a valorização remuneratória e reforma salarial da carreira especial de segurança da Polícia Judiciária. Portanto, para dar início à discussão, dou a palavra ao deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Bom, este projeto de resolução que nós apresentamos aqui nesta Casa é uma chamada de atenção para a situação da carreira especial de segurança da Polícia Judiciária, cujos efetivos, reduzidos em número e sobrecarregados de trabalho, têm visto a sua carreira desvalorizada por comparação com as outras carreiras da Polícia Judiciária, principalmente em termos remuneratórios. De acordo com as preocupações que nos fizeram chegar, a discrepância salarial anual para com as outras carreiras ronda os 1.100, 1.200 euros a menos. Tanto mais incompreensível quanto, em novembro de 2022, lhes foi prometida pelo Secretário de Estado Adjunto e da Justiça uma valorização desta carreira mediante a atribuição de um adicional mensal de 104 euros. Infelizmente, este adicional apenas foi atribuído aos seguranças posicionados nas duas primeiras posições da tabela remuneratória. Acrescem estas desconsiderações como o facto, e isto já acontece em diversas situações, da Ministra da Justiça não reunir com os sindicatos da Polícia Judiciária. Acontece de diversas vezes, neste caso com a Associação Sindical dos Seguranças da PJ, estrutura sindical esta que também não foi consultada sobre o processo de transição dos efetivos do SEF para o exercício de funções na Polícia Judiciária. Nós não entendemos, sinceramente, como é que a Ministra da Justiça continua sem reunir com os sindicatos, continua sem ouvir quem está no terreno e continua sem ouvir quem trabalha nestas funções. Por isso, achamos que é determinante para este Corpo de Seguranças que se reduza a disparidade remuneratória para as outras carreiras da Polícia Judiciária e que o Ministério da Justiça respeite o direito à negociação coletiva da Associação Sindical dos Seguranças da PJ em todas as matérias estruturárias com relevo para a carreira. É por isso que nós apresentámos este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há outros. Sr. Deputado Francisco Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, os meus cumprimentos de volta aqui à nossa Assembleia e gostaria efetivamente de dar aqui algum contributo relativamente ao projeto de resolução. De facto, através do Decreto-Lei 84-2002, 16 de dezembro, já se procedeu a atualizações na estrutura remuneratória da carreira de segurança da Polícia Judiciária e continua a trabalhar-se em diplomas regulamentares que poderão ainda vir a proceder a alguns ajustes no que concerne à atualização de certos subsídios associados à remuneração, que também beneficiarão os trabalhadores integrados nesta carreira. Estes processos cumprem a sua tramitação própria e, em seu devido tempo, as associações sindicais representativas do pessoal da carreira especial de segurança da Polícia Judiciária serão envolvidas, como é habitual, no procedimento negocial próprio destas matérias. Relativamente ao próprio projeto de resolução, cabe aqui dizer que é o próprio projeto de resolução que refere que algumas destas alterações e, portanto, alguns destes posicionamentos já foram efetuados. Portanto, não obstante a avaliação dos salários processados em janeiro, verificou-se que o mencionado acréscimo, um acréscimo de 104 euros, foi aplicado aos funcionários da carreira de segurança, embora que se encontrem posicionadas nas duas primeiras posições remuneratórias iniciais. Portanto, não corresponde exatamente à realidade que este acréscimo não tenha sido aplicado e que efetivamente tenha sido aplicado já às duas primeiras carreiras. E que efetivamente está em curso um processo no sentido da verificação e da homogeneização relativamente às várias situações das carreiras e que engloba, neste caso, não só a carreira que os senhores deputados, ou o senhor deputado Pedro Pinto aqui referiu, como também todas as outras duas, no sentido da harmonização e da inexistência de tão grave, eu diria, gap relativamente às várias situações que aqui se verificam. E, portanto, nesse sentido, entende-se que, de facto, está na calha a tramitação própria e o seu devido, em seu devido tempo, as associações sindicais serão contactadas nesse sentido e está-se a trabalhar, efetivamente, num diploma regulamentar que venha proceder aos ajustes que agora aqui referem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As questões das valorizações remuneratórias são transversais a toda a administração pública. É um problema que, infelizmente, graça toda a nossa administração pública. No que concerne aos seguranças, à questão do carreira de seguranças da Polícia Judiciária, e datando do Estatuto de 2019, recordo-me de, numa audição ainda com a senhora anterior Ministra da Justiça, com a doutora Francisca Vandunen, ela ter referido que, como o Estatuto era recente, que tão cedo não iria ter alterações de vulto. Vamos ver, enfim, quais são as promessas que, entretanto, foram feitas e quais as promessas que serão cumpridas. Mas uma dos principais problemas prendia-se precisamente pelo facto de ser uma carreira unicategorial, ou seja, uma carreira que não permitia progressões na carreira, porque o que eram com um vencimento de ingresso de 964,92 € em 2019, o que levava não só a que as pessoas não quisessem ingressar, como também à desmotivação do que lá estavam, quer por não terem, não almejarem uma progressão na carreira, quer também pelos baixos salários, tendo também havendo também um fosso grande entre estes profissionais e a carreira dos inspectores da polícia Judiciária. Portanto, queremos, obviamente, que estes profissionais sejam devidamente valorizados, sendo que há uma diferença entre a função de seguranças da Polícia Judiciária e da investigação criminal desempenhada pelos inspectores e, obviamente, o PSD é sempre a favor da valorização remuneratória de quem trabalha em prol do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há outros pedidos de intervenção. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para sinalizar que esta é uma necessidade que é por demais evidente nas várias carreiras, uma questão transversal à administração pública e que da parte do PCP já temos feito proposta e procurado encontrar uma solução. Esperemos que haja vontade para prosseguir com essa resolução.
Obrigado, Sra. Deputada. Não havendo outros pedidos, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para dizer que o Sr. Deputado Francisco Oliveira faz-me sempre lembrar a Sra. Ministra da Justiça. É que essa conversa é sempre a mesma. É, estamos a trabalhar, continuamos a trabalhar, vamos fazer acontecer, mas o que é certo é que o tempo vai passando, e o que o Partido Socialista e o que esta Ministra da Justiça faz é nada. E nós temos que valorizar claramente estes profissionais. Portanto, este projeto de resolução que o Chega aqui apresenta é um projeto de resolução, como aliás o Sr. Deputado Francisco Oliveira disse, é um projeto de resolução que tem condições, que diz que está na calha, mas vai demorar quanto tempo? Quanto tempo é que o Governo vai demorar a valorizar estes profissionais da segurança? Ou seja, este é que é o grande problema. É que nós dizemos sempre, ouvimos o Partido Socialista dizer, ouvimos a senhora Ministra da Justiça dizer que estamos a trabalhar, estamos a fazer acontecer, mas quando? É que as pessoas precisam saber é quando é que vão fazer acontecer. Porque aquilo que têm visto na Justiça em Portugal, e particularmente quando se trata de valorizar estes profissionais, é que não têm feito nada e que demora anos e anos e anos e anos. E isto é o que o Partido Socialista tem feito com a Justiça em Portugal, é que este Governo não nasceu agora, este Governo tem 8 anos. Portanto, o que é que têm feito? Quando é que vão fazer? Essas são as questões que nós temos que perguntar e por isso é que nós estamos a apresentar este projeto de resolução.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? PS vota contra. Quem se abstém? E os outros restantes? Este não se vota. Estava a pensar que ainda estava nos pareceres. Isto não é votável. Portanto, damos sem efeito a votação acabada de fazer. E, portanto, será agora feito um resumo desta discussão e será enviada para a mesa. Temos agora o ponto 6. Uma vez que no ponto 5 o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves mais uma vez informou que não podia apresentar e, portanto, fica adiado. Vamos ao ponto 6, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição urgente do Sr. Ministro da Administração Interna acerca das implicações decorrentes da recente operação de combate à imigração ilegal em Lisboa. Para a apresentação do requerimento, Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, dizer em primeiro lugar que o ponto 5 já é adiado, ou já é adiado tanta vez que já começa a enjoar um bocado, não é? Ou seja, nós andamos há meses, que haja este parecer sobre a Federação Portuguesa de Futebol e continuamos à espera mais tempo. Não sabemos até quando, não sei se será uma espera eterna, mas parece que começa a ser quase uma espera eterna. Em relação ao requerimento que o Chega apresenta aqui hoje. Bom, isto é basicamente aquilo que nós falámos há pouco. Está aqui em causa uma rede de auxílio à imigração ilegal, que utilizava a plataforma online SAPA, através da qual promovia a entrada centenas de milhares de requerimentos e pedidos de entrevistas para migrantes que solicitavam autorização de residência com base em contrato de trabalho ou em mera promessa de contrato de trabalho. É importante nós falarmos isto, em mera promessa de contrato de trabalho. A falta de capacidade de resposta desta plataforma online tem permitido que milhares de migrantes circulem para a Europa com o pretexto de aguardar a entrevista com autoridades portuguesas para efeitos de autorização de residência. Estamos a falar de cerca de 300 mil imigrantes ilegais, segundo estimativas do próprio CEF. Que o Partido Socialista quer acabar com ele, talvez por fazer estas estimativas desta maneira. Esta incapacidade de resposta foi, aliás, objeto de reparo pela senhora Provedora da Justiça no seu relatório Monitorização da Atividade e do Processo de Extinção dos Serviços Estrangeiros, no qual consta que no ano de 2020 o prazo para a atribuição da autorização de residência terá sido de cerca de 8 meses, ao passo que em 2022 já ultrapassava os 2 anos. Acresce o facto de, a contar da validação, muitas vezes, decorrem 3 ou 4 meses até ao agendamento de atendimento presencial e quase 1 ano até à decisão final dos pedidos, ainda segundo aquele relatório. Durante este período, o que é que fazem os candidatos a residentes podem circular livremente pelo país e pelo espaço europeu? Isto é uma situação que envergonha claramente o nosso país, transmite uma ideia de irresponsabilidade e desleixo das autoridades nacionais, que não só não demonstram qualquer empenho no combate à imigração ilegal, como até a fomentam. E por isso, achamos de extrema importância que o Sr. Ministro da Administração Interna venha dar explicações a esta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há outras intervenções. Deputada Marta Temido, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se me permitem, então, algumas notas sobre aquilo que é o nosso entendimento sobre esta proposta do Grupo Parlamentar Chega. Bom, em primeiro lugar, sublinhar que, evidentemente, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha a preocupação com o fenómeno das redes de imigração ilegal, sobretudo no que ele comporta de exploração daqueles que são mais frágeis. Mas isso não faz com que não tenhamos que sublinhar aqui também alguns aspectos. Em primeiro lugar, que o Sr. Ministro da Administração Interna já explicou várias vezes o reforço que tem vindo a ser feito ao nível da segurança, nomeadamente a segurança de fronteiras, com o processo de reestruturação do CEF atualmente a aproximar-se do seu final. E não invalida que recentemente, na última audição regimental que o Sr. Ministro da Administração Interna aqui esteve, aqui teve e na qual estivemos todos presentes, o Sr. Ministro tenha tido a oportunidade de falar do investimento e bastante detalhadamente, que me lembro que até com alguma morosidade da utilização do tempo que lhe estava conferido para referir vários detalhes, tenha falado detalhadamente de todo o investimento que foi feito ao nível dos sistemas de informação e bases de dados de controlo. Aliás, não posso deixar de assinalar que a leitura que fiz do relatório da atividade do Provedor de Justiça no ano 2022 aponta exatamente no sentido contrário àquele que estava a ser agora suscitado pelo partido requerente, que é no sentido destes processos serem excessivamente morosos, não no sentido de eles serem demasiado rápidos, mas no sentido de serem excessivamente morosos. E, portanto, para já estas notas. Depois, por outro lado, também dizer que nos parece que estas notícias, com a natural preocupação que trazem, não deixam de mostrar que as estruturas existentes estão a funcionar, designadamente o SEF, as polícias, a colaboração com a Eurojust, que aqui também é referida no requerimento, chega, na medida em que as autoridades estão atentas e têm combatido a imigração ilegal. Depois, para concluir, referir que a nota técnica que os serviços da Assembleia da República prepararam a propósito do pedido, da proposta da alteração, do projeto de alteração do Chega à Lei de Estrangeiros, mostra que esta situação que foi referida de proposta de trabalho não é um exclusivo da realidade portuguesa. E, portanto, há aqui uma série de aspectos que, na nossa perspectiva, justificam que esta Comissão, pelo objeto que tem, mantenha a atenção aos temas da imigração ilegal, mas não há nada que justifique adicionalmente que tenhamos uma audição sobre um tema que adicionalmente estará ainda a ser tratado e investigado pelas polícias e sobre o qual pouco se poderá dizer nesta fase. E, portanto, este é o sentido que nos parece que deve ter este parecer, ou seja, não ter acolhimento neste momento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Quando se fala em possibilidades de imigração ilegal, estão em causa direitos humanos, direitos fundamentais e a sua eventual violação, designadamente com a possibilidade de tráfico de seres humanos. Portanto, quando há matérias destas e quando estas matérias estão em cima da mesa, cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém e, dessa medida, o PSD não irá obstaculizar a vinda do Sr. Ministro para que venha esclarecer o que tiver por bem a esta Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alba Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, há um problema evidente, não é isto que está-se a passar com a plataforma, só demonstra que há dificuldade em dar andamento aos pedidos que vão entrando. Isto não é indiferente ao processo todo de reestruturação do SEF, mas o problema para nós é que as pessoas não estejam a ser atendidas, os seus processos não estejam a ser analisados caso a caso e, portanto, cheguemos a esses 2 e 3 anos. É aí que para nós reside o problema, mas quanto a isso, o requerimento do Chega não se pronuncia. Aliás, também não deixa de ser curioso que não se pronuncie relativamente aos pedidos dos vistos de Gold, que são submetidos exatamente na mesma plataforma. É também demonstrativo das suas preocupações. A preocupação do Chega com este requerimento é a fraude às regras Schengen. A nossa é que não haja condições para dar andamento à situação legal que determina a vida de milhares de pessoas que procuram o nosso país para trabalhar e que, por via dessas lacunas, se abre assim espaço a quem se aproveita da necessidade de arranjar uma solução para vir para o país. E, portanto, nesse sentido, nós vamos nos abster nesta votação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo outros pedidos de intervenção, Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu acho curioso o Partido Socialista dizer sempre a mesma coisa, que está preocupado com a imigração ilegal, com estas redes de tráfico, mas depois, quando nós queremos esclarecer o que é que está a passar, votam contra. Já votaram contra quando foi o caso da Academia B-Sports em Ribadave e ficámos sem saber em que ponto é que estão as coisas, ficámos sem saber o que é que está a ser feito com aqueles jovens, que estavam, mais de 100 jovens, que estavam naquela academia em situação ilegal e em condições de tráfico humano, como se percebeu, mas o Partido Socialista não quer saber. Ou seja, falam muito em tráfico humano, falam muito, estamos muito preocupados com a exploração dos mais frágeis, mas quando se trata de sabermos realmente o que é que está a acontecer, o Partido Socialista vota contra. É por isso que impede que o Sr. Ministro da Administração Interna venha a esta primeira comissão esclarecer o que é que está a acontecer neste momento com as redes de tráfico ilegal que estão em Lisboa. E que nós sabemos, porque há notícias públicas e toda a gente percebe que existe variedíssimas redes de tráfico ilegal em Lisboa. E depois diz, ah, o tema está a ser investigado pelas polícias. Olha, ainda bem, é sinal que felizmente temos umas boas forças de segurança que estão realmente a investigar, aquelas forças de segurança que são abandonadas pelo Partido Socialista. E depois falou, ó Sr. Deputado, ter a coragem de falar no CEF, quando os senhores estão a desmantelar o CEF por culpa da extrema-esquerda, os senhores estão a desmantelar o CEF por culpa da extrema-esquerda, e vir aqui com coragem dizer assim, o CEF está a fazer um excelente trabalho, o CEF está a fazer um excelente trabalho, então porque é que vamos acabar com uma coisa que está a fazer um excelente trabalho? Esse é que é o grande problema do Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista, mais uma vez hoje, com o seu rolo compressor, mais uma vez, evita que os portugueses saibam o que é que se está a passar com as redes de tráfico humano. Isso é aquilo que fica escrito hoje, neste dia que regressamos a esta primeira comissão, isso fica escrito que o Partido Socialista, mais uma vez, impede que venha aqui o Sr. Ministro da Administração Interna e que venha aqui esclarecer os portugueses de um tema tão importante como é a exploração dos mais frágeis e como é estas redes de tráfico humano.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar o requerimento. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? O PCP e a Iniciativa Liberal, votos favoráveis de PSD e do Chega. E, portanto, rejeitado. Entramos agora na admissão e distribuição de petições. Temos uma primeira, que é a petição 201, que solicita à Assembleia da República que a amnistia e perdão de penas por ocasião da vinda do Papa Francisco a Portugal abranja todos os cidadãos. A proposta é de indeferimento liminar. Pergunto se há alguém que se opõe. Não havendo, fica então indeferida liminarmente e serão feitas as diligências subsequentes. Temos depois a petição 202 por um teto mínimo de investimento de cibersegurança no Estado Central, autarquias e locais e empresas públicas e municipais. E depois empresas? Hã? Bom, é melhor esquecermos o que está entre parênteses. Tem 9 assinaturas e, portanto, tendo 9 assinaturas e sendo admitida, é imediatamente concluída. Portanto, é nesses termos. E temos, por fim, a petição 203, nacionalidade por tempo de residência, contabilizando o tempo de processo de manifestação de interesse, texto final da petição. Há aqui uma proposta de indeferimento liminar, mas há uma informação subsequente que o Sr. Deputado Pedro Anastácio vai com certeza explicar. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, só dar a nota que a petição 203, que tem 2.902 assinaturas e que assim seria, ou seja, seria discutida aqui em comissão, que tem exatamente o mesmo objeto que tem a petição 197, que tem 700 assinaturas. Neste sentido, o que nós queríamos sugerir e ver se existia esta possibilidade era eventualmente a pensá-las, ou seja, juntar, até porque essa é uma possibilidade que resulta, da lei da lei 4390, nomeadamente do seu artigo 17, número 8, em que se refere que o Presidente da Assembleia da República, por iniciativa própria ou solicitação de qualquer comissão parlamentar, pode determinar a junção de petições num único processo de tramitação, sempre que se verifique manifesta identidade, objeto e pretensão. Na medida em que as duas petições têm o mesmo objeto e a mesma pretensão, gostaríamos de saber se existiria esta possibilidade para procedermos a esta junção, ficando necessariamente claro qual é que, o que é que acontecia em relação às assinaturas, ou seja, se estas se fundem, se não se fundem. Era a sugestão que queríamos fazer e que entendemos que beneficiaria também esta discussão e a própria as duas petições em causa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e naturalmente que eu já tinha essa informação e é possível essa apreciação e rejeitar o indeferimento liminar e ter outra decisão diferente. Pergunto se há pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar a proposta apresentada pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovada por unanimidade. Nós enviaremos a petição para a Comissão da Transparência, para a apensação à que lá está, que é 197, e temos é que nomear relator. E a nomeação do relator, eu propunha que fosse a sua deputada Alexandra Leitão. Tem que ser alguém desta?
Não, é nesta comissão que ela está.
Pois, ela está aqui. Sim. Pois, isso mesmo. Sim. Portanto, ninguém na oposição, ficará então o Sr. Deputado Alexandre Leitão como relatora. Portanto, quanto a petições, estamos arrumados. Anúncio. Anúncio e projeto de voto. Não há. Temos a apreciação e votação da ata 98-15, correspondente à reunião da Comissão de 27 de julho de 2023. Pergunto se há pedidos de intervenção. As atas são sempre um documento que se lê com imenso gosto. Portanto, não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Outros assuntos, se houver algum, senhora deputada, senhor deputado. Não havendo, senhores deputados, às 16h30 temos então a audição com a senhora Provedora de Justiça. Até já, muito obrigado.